Kardec não criou o kardecismo, ele apenas codificou o espiritismo. Osmar Barbosa. O primeiro centro de mesa. Após alguns dias, nos encontramos novamente na colônia espiritual Amor e Caridade. Daniel me convida para uma nova visita. Fomos visitar um centro espírita de mesa branca. Era tarde na noite quando chegamos ao centro espírita de mesa branca. Assim estava escrito na placa luminosa no lindo portão de entrada. Haviam 9 pessoas sentadas a uma mesa enorme, forrada por uma toalha branca que a cobria até os pés. As luxuosas cadeiras eram forradas com feltro e tinham descanso para os braços. Sobre a mesa havia um grande livro que eu pude ver tratar-se do Evangelho segundo o Espiritismo. O livro era enfeitado com fitas coloridas. Um grande vaso de rosas brancas estava colocado ao centro da mesa. Dos 9 confrades, 5 eram mulheres e 4 homens. Ao centro estava uma mulher de cabelos loiros, bem maquiada, com brincos de ouro e um colar combinando com os brincos. As unhas pareciam ter sido feitas para a ocasião. Seu jaleco quase nos ofuscava a vista, de tão branco que estava. Todas as mulheres sentadas à mesa disputavam nitidamente as joias que usavam naquela noite, cada uma mais bonita que a outra. Os homens pareciam médicos, vestidos de calça branca, camisa branca, meias brancas e sapatos brancos. A música era suave, as luzes misturadas, brancas e violetas. O centro espírita era muito limpo, bonito, bem arrumado e chique. Logo que cheguei, eu pude observar os carros que se encontravam no estacionamento. Eram carros de luxo. Alguns mantinham motoristas sentados em seu interior, aguardando seus patrões. Outros estavam do lado de fora dos carros, conversando e fumando. A conversa era animada e muitos riam alto. O que é isso, Daniel?
São não espíritas.
O que eles fazem aqui?
Estão trabalhando.
Por que eles não aproveitam esta oportunidade para entrarem no centro espírita e assistirem à palestra?
São espíritos endurecidos. Ainda vão demorar a entender e querer conhecer a palavra de Deus.
Nossa, por que perdem uma oportunidade como esta?
Na verdade, eles não estão perdendo muita coisa, não.
Como assim, Daniel?
A casa espírita é um lugar de conforto espiritual. Se ela não lhe atrai, não entre.
Por quê?
Porque pode ser que, embora estejam pregando a palavra de Deus, Deus não esteja ali.
Existe isso?
Sim, vamos entrar e você vai poder ver com seus próprios olhos o que acontece em milhares de casas espíritas como esta.
Deus me proteja, eu disse.
Não tenha medo, vamos.
Sim, vamos. Daniel então me leva para dentro do centro espírita. Havia aproximadamente 150 pessoas no lugar. O lugar era chique e muito bonito. Um rapaz de aproximadamente 25 anos fazia a palestra. Todos estavam concentrados, prestando atenção na palestra do convidado, que se esforçava para pregar o Evangelho de Lucas. Esse era o tema da palestra. Sentamos e ficamos assistindo ao finalzinho da mensagem de amor trazida pelo palestrante. Até aquele momento, eu pude observar que não havia nenhum espírito presente, nem no portão para dar segurança ao lugar, e muito menos dentro do centro espírita. Logo que o palestrante terminou sua apresentação, a dirigente do lugar anunciou um intervalo para o começo dos passes. Todos são convidados a conhecer as dependências do lugar, diz a dirigente. Visitem nossa cantina e nosso bazar. Não se esqueçam de comprar um livrinho em nossa livraria. Daniel me leva para ver o que as pessoas estão falando nos salões vizinhos onde ficam a cantina, o bazar e a livraria.
Venha, eu quero lhe mostrar uma coisa.
Sim, vamos, Daniel. Chegamos à cantina e vimos 3 mulheres vestidas com o uniforme de voluntárias da casa espírita. Duas delas comiam um lanche enquanto conversavam sobre a presidenta do lugar. Você viu, Maria, as joias que ela está usando hoje? Menina, eu vi, deve ter custado o olho da cara.
É, eu soube que o marido dela agora virou assessor do prefeito, querida. É, meu marido me falou que agora é que ele vai roubar mesmo, diz a outra. Como é que essa gente não toma vergonha na cara e ainda quer presidir o nosso centro espírita? É, mas deixa estar. Mês que vem tem eleição e a gente vai botar essa corja para fora daqui, diz a outra mulher. Daniel, o que é isso? Isso que você está vendo e ouvindo aqui é muito comum nos centros espíritas. As pessoas não vêm aqui para buscar Jesus. Elas vêm aqui por status, por poder e vaidade. Elas querem é destaque. A disputa aqui é mais importante que tudo. Meu Deus, e elas se dizem espíritas? Sim, elas se dizem espíritas. Mas essas disputas, como é que vocês espíritos veem isso? Onde não há o amor, não há espíritos, Osmar. Como assim? Vamos entrar e você vai compreender melhor o que estou lhe falando. Acompanhei Daniel, horrorizado com os comentários que pude ouvir naquele curto tempo em que passei pelos anexos externos. Vi mulheres marcando encontros escondidos com seus amantes, homens passando cantada em mulheres casadas, médiuns de casa com assistidas e vice-versa. Mas o que mais me chocou foi ver um médium casado agarrando uma médium casada dentro do depósito da cantina, em meio às garrafas de refrigerante. Daniel, com muita pena de mim, leva-me para sentar ao seu lado, na primeira fileira do centro espírita. Eu estava muito abalado com tudo aquilo. A dirigente anuncia que vai começar a sessão de passes. Todos voltam ao salão e retomam seus lugares. Atrás da mesa principal havia uma sala com várias cadeiras onde os outros médiuns se sentavam. Todos se mantinham de olhos fechados. Alguns faziam cara feia como se estivessem sentindo alguma coisa. Outros fingiam sentir alguma influência espiritual. A prece inicial é feita sem nenhuma emoção e sem sentimentos. Uma prece automática foi o que presenciei. Na verdade, era uma prece escrita em um livro onde se viam mais propaganda de lojas e restaurantes do que mensagens espíritas. Logo o passe começa, e nenhum espírito se faz presente. Eram médiuns fingindo estar com alguma entidade e assistidos sendo enganados por aquele bando de irresponsáveis e inconsequentes. Incomodado, questionei o que estava acontecendo a Daniel. Daniel, o que é isso?
Um centro espírita sem espíritos, eu já lhe falei.
Peraí, isso eu já entendi, mas ele permite isso? Vocês permitem isso?
Já lhe falaram que você é livre?
Sim.
Então, se você é livre para fazer o que quiser, inclusive fingir aquilo que você não é.
Mas vocês permitem isso?
Quem somos nós para interferir, Osmar? Não temos nenhuma ligação com essa casa espírita. Aliás, essa é uma casa espírita que não tem espíritos, nunca teve e nunca terá.
Mas como assim, Daniel? O mundo espiritual deixa isso acontecer sem nenhuma interferência?
Olha, se você deseja abrir um negócio e não consulta os especialistas sobre o negócio que quer abrir, se não faz um estudo para saber se há potencial no seu negócio, se não ouve a voz que vem de dentro de você, que nesse caso é a orientação espiritual, de que você deve ou não abrir aquele negócio e insiste em errar, quem é que vai lhe proibir de fazer? Se você tem as condições e não ouve ninguém, o que podemos fazer?
Nada, disse-lhe.
Então, é isso que acontece aqui. São pessoas ricas que decidiram abrir um centro espírita para preencher seus egos. Só se esqueceram de convidar os espíritos.
Meu Deus, disse-lhe assustado.
Isso é muito comum nos dias de hoje. Uma ou mais pessoas que se dizem conhecedoras do espiritismo decidem se juntar a outras igualmente leigas como elas e abrem casas espíritas para preencherem seus egos. É só para isso que servem. A vaidade dessas pessoas está acima de tudo, inclusive da humildade que exige a religião. Acham-se acima do espiritismo.
Isso é lamentável, Daniel.
Sim, essa é a melhor definição. Lamentável.
Olha, Daniel, parece que vem chegando alguns espíritos.
Sim, são os companheiros dessa gente.
Quem são?
Maus espíritos.
São quiumbas? Perguntei.
Não. Olhe bem para as vestimentas deles.
Os espíritos que estavam chegando vestiam roupas comuns como as nossas nos dias de hoje.
Daniel, são eguns?
Insisti.
Não.
Você pode me explicar então quem são?
São espíritos que acabaram de desencarnar e não foram resgatados ainda. Estão desorientados.
Você pode me explicar então como defini-los?
Esses que você está vendo agora são espíritos que desencarnaram recentemente e não foram resgatados ainda. Eles estão em estado de perturbação, estão desorientados.
Quiumbas são espíritos malfazejos que conhecem sua situação, sabem sua condição, mas não querem evoluir e se alimentam daqueles que não os conhecem, pedindo a eles oferendas que, na verdade, é o que os alimenta para continuarem sem evoluir.
Como esses espíritos que estão aqui não conseguem se expressar nas igrejas, correm para os centros espíritas para tentarem compreender a sua real condição. Eles logo pensam que é por meio de um médium que vão conseguir se comunicar. Esses espíritos, em algum tempo de sua existência terrena, ouviram falar de centro espírita ou de mediunidade. Todos nós sabemos que é nas casas espíritas que os espíritos se comunicam e se manifestam. Eles vêm para cá na esperança de compreenderem o que está acontecendo com eles e tentarem mandar um recado para os seus familiares, já que eles não os ouvem. Eles acham que ainda estão vivos.
E quem é que vai ajudá-los?
Nós, espíritos de luz.
Mas por que vocês não os recolhem logo?
Há um tempo para alguns entre a vida física e a vida espiritual. Repare que eles estão perturbados, ou seja, ainda não se desligaram totalmente da carne. Por isso, ainda não podem ser resgatados. Eles ainda estão presos à materialidade, através de laços fluídicos.
Por que isso acontece?
São espíritos que estão muito presos às coisas materiais e às suas coisas pessoais. São almas que ainda se acham donas das contas bancárias, dos apartamentos, das casas, dos carros e etc. Esses espíritos demoram a se desligarem do corpo físico. Eles ficam esperando para ver o que vai acontecer. Pagam para ver.
É um estado de perturbação?
Sim.
E quanto tempo dura isso?
O tempo da compreensão. Varia muito de um para o outro. Eles precisam acreditar que morreram para a vida física. Eles precisam se aceitar. Precisam reconhecer-se como espíritos.
Como assim, Daniel?
Alguns espíritos desencarnados ainda estão presos a velhos ensinamentos. Muitos acham que têm que se manter ao lado de seu corpo no cemitério, porque lhes foi ensinado que Jesus viria para ressuscitá-los. Sendo assim, ficam de vigília ao lado do corpo no cemitério, esperando pelo Messias prometido. E isso gera muito sofrimento a eles.
Mas os corpos apodrecem.
Sim. Mesmo assim, eles se mantêm esperançosos de que isso vai acontecer.
Isso é uma punição?
Não. Ignorância mesmo. São espíritos presos às coisas materiais, como já disse. Esses espíritos normalmente já ouviram falar da vida eterna. Apesar de se sentirem eternos, eles insistem em não acreditar. Daí, todo esse sofrimento e perturbação.
E eles serão ajudados?
Sim. Todos os filhos de Deus são assistidos por ele. O que acontece é que às vezes nem mesmo Deus consegue ser ouvido por eles.
É muita ignorância mesmo, não é?
Sim. Ignorância não é o mais correto a dizer. É falta de conhecimento e aprendizado das coisas de Deus. Falta de humildade. Basta você observar essa casa espírita onde estamos agora. Quanto dinheiro foi gasto na construção desse templo? Quanto tempo perdido? Será que as pessoas que se propuseram a construir essa casa espírita nunca perceberam que lhes faltavam humildade e conhecimento doutrinário?
Será que em nenhum momento perceberam que necessitavam de alguém que conhecesse os espíritos? Que tivesse o dom da comunicação com os espíritos? Alguém preparado para isso?
Como eu já lhe disse, existem muitos dirigentes que se tornaram dirigentes simplesmente porque leram alguns livros.
São almas que só aumentam seu sofrimento e, infelizmente, carregam consigo uma legião de pessoas que não buscam conhecer a verdade. Pessoas preguiçosas que não querem se instruir. Não se dirige a um centro espírita simplesmente porque você leu toda a codificação espírita. Para ser um dirigente espírita, é necessário todo um preparo. É necessário que você tenha encarnado com esse propósito, com essa missão. É necessário que você seja uma alma missionária. É necessário que haja pelo menos um médium. São pessoas de baixo conhecimento espírita. Elas se acham donas da verdade, quando na verdade só estão aumentando seus débitos. São, em sua maioria, sensitivos e não médiums. Médium nasce com esse propósito. Não se fabricam médiums. Já lhe falamos sobre isso. Excelente explicação, Daniel. Osmar, nada. Nadinha mesmo acontece sem a permissão de Deus. Então, por que não há Deus nessa casa espírita? Há Deus, sim. E eu vou lhe mostrar. Mas é um Deus que só os espíritos conseguem ver. Meu coração acelerou naquele momento. Daniel se levantou e me levantou junto com ele, me puxando pelo braço esquerdo. Feche os olhos, disse o mentor. Sim, Daniel, disse-lhe com o coração acelerado. Por alguns segundos, mantenha os olhos fechados, orientou-me Daniel. Daniel, meu coração está acelerado, disse-lhe. Mantenha a calma, eu estou aqui ao seu lado. Sim, Daniel. Passados alguns segundos, ele ordena que eu abra os meus olhos. Abra os olhos agora. Abri os meus olhos e vi uma cena muito linda. Havia vários mentores espirituais com seus aprendizes ao lado. Eles, assim como Daniel, usavam aquele centro espírita para passar ensinamentos para espíritos como eu. Os mestres mostravam e aproximavam os alunos dos espíritos que estavam rodeando os pseudomédiums sentados à mesa e lhes falavam, ensinando a todos o que acontece em uma casa espírita onde a vaidade, o orgulho e os egos estão acima da caridade. Logo, outros espíritos chegavam trazendo macas. Os mentores se aproximavam dos espíritos que vagavam perturbados e colocavam a mão direita sobre a testa deles, que desmaiavam e eram colocados nas macas de resgate. Os maqueiros, após deitarem aqueles pobres espíritos, os levavam para dentro de uma névoa branca, no canto direito do centro espírita. Mulheres e homens eram levados desmaiados para dentro daquele túnel de luz. Mas alguns, infelizmente, eles não assistiram. Curioso, eu não me contive e perguntei a Daniel. O que virou isso aqui agora, Daniel? Nada mudou. Este centro espírita continuará a ser o que é enquanto essas pessoas estiverem aqui para se exibirem e não para fazer a caridade. Mas isso aqui está parecendo um pronto-socorro espiritual. Nós nos aproveitamos dessas situações para passar ensinamentos a vocês que precisam compreender o amor divino. Aqui, hoje, vamos levar quase todos os espíritos que se encontram em agonia, graças à permissão que tivemos e à intercessão de Jesus. O amor, mais uma vez, superou todos os limites da razão. Quer dizer que as coisas podem mudar de uma hora para outra? Sim. Só ele pode mudar as coisas. As regras estão aí. Elas foram criadas para ordenar o mundo dos espíritos. Uma vez ou outra, as regras são quebradas, mas sempre serão quebradas pelo amor de Deus. Você já tinha visto isso acontecer aqui, Daniel?
Sim, duas outras vezes.
Quem sabe este centro, mesmo sem nenhuma direção espiritual, possa estar sendo utilizado como centro de apoio e resgate desses espíritos.
É, pode ser, quem sabe, disse Daniel.
Olha, Daniel, parece que aquela mulher não quer ser levada. Ela está relutando em ir.
Sim, ela vai tentar ficar, mas como eu já lhe disse, quase todos serão levados no dia de hoje.
Ela não poderia ser deixada para trás?
Sim, se ela desejar muito.
Como assim?
Livre-arbítrio, Osmar. Livre-arbítrio.
Eu tinha me esquecido disso.
Sem problemas, disse Daniel.
Daniel, e esse passe que está sendo dado aqui agora nessas pessoas, tem alguma finalidade?
Funciona. Você não pode dar aquilo que não tem. Você está vendo as mãos dos pseudomédiums?
Sim.
Você vê sair algum fluido delas?
Não, não sai nada.
É isso. Você não pode dar aquilo que não tem.
Mas sei de pessoas que fazem cursos disso ou daquilo para aplicar impasses nos outros. Isso não funciona?
Vou repetir. Você não pode dar aquilo que você não tem.
Estou sendo chato, não é?
Não, de maneira alguma, Osmar. Eu é que preciso ser mais claro, e vou ser, preste atenção. Como pode um pecador curar alguém do pecado? Pode um assassino deixar de ser um assassino? Pode um ladrão ensinar alguém a honestidade? Pode uma mulher adúltera ensinar alguém a não trair? Você só pode dar aquilo que tem de melhor dentro de si. Se você é um operário da casa espírita e não vigia e transforma seus pensamentos ruins em sentimentos bons, o que você tem para dar? Embora o arrependimento possa mudar seu estado espiritual, o crime cometido tem que ser reparado. Sendo assim, quem traiu, matou, roubou ou enganou, terá primeiro que reparar seu erro diante do Criador, para depois achar-se apto a dar alguma coisa a alguém.
E como eu reparo um erro diante do Criador?
Perguntei. Sendo perdoado.
E como eu consigo o perdão de Deus?
Transformando-se intimamente e usando de toda a sinceridade, reforma íntima, Osmar.
Que prova difícil, Daniel.
Por quê?
O que mais vemos hoje dentro das casas espíritas são pessoas mentirosas, falsas, enganadoras, desonestas, aliás, em todo lugar.
Por isso, a necessidade da transformação. Não basta arrepender-se. Tem que haver uma mudança radical. Sem uma reforma íntima, nenhum médium sensitivo ou espírita serve para os bons espíritos. Se você não se transformar sinceramente, nada podemos fazer. Todos dão aquilo que têm de melhor.
Mas há casas espíritas sérias, não é, Daniel?
Milhares. Milhares de pessoas sinceras e honestas que estão ao nosso lado. Esse é o verdadeiro exército de Deus. São os trabalhadores da última hora, Osmar.
Que bom. Eu já ouvi falar sobre eles, disse-lhe.
E ainda tem mais. Olha, Osmar.
Daniel me pede que observe os médiuns. Fiquei muito impressionado com o que vi naquele momento. Dentro do peito de alguns médiuns, pude ver claramente uma mancha escura bem no centro do corpo deles. Parecia uma mancha preta no peito de alguns médiuns.
O que é isso, Daniel?
Esses espíritos estão marcados para não voltarem mais a reencarnar na Terra.
Como assim?
Todos nós temos uma luz própria, visto que não temos forma. A sexualidade dos corpos nos quais encarnamos só nos serve por experimento. Sendo assim, nós, espíritos criados por Deus, não temos um sexo definido.
Isso eu já sei.
Pois esses espíritos estão marcados para o exílio que começou a acontecer no planeta Terra.
E para onde irão esses espíritos?
Para planetas que estão na mesma vibração que eles.
Justo,
eu disse. Sim, justiça divina. Já não podem mais conviver espíritos em evolução com espíritos que não aceitaram evoluir.
Eu já li alguma coisa sobre isso, só não achava que as marcas eram tão fortes assim. Aliás, lembrei-me agora, no livro A Batalha dos Iluminados, que psicografei, eu pude ver essas marcas nos espíritos que estão sendo preparados para serem levados para outros planetas. Tive uma experiência ímpar quando da psicografia desse livro.
Essas marcas se acentuam à medida que está se aproximando o exílio.
Quer dizer que quanto mais próximo o exílio, mais espíritos veremos com essa marca?
Isso mesmo. Essa é a marca que separa o joio do trigo, como prometido. E tem mais.
O que, meu Deus?
À medida que o tempo encurta, mais densa fica a condição espiritual terrena. Mais violência, mais injustiças, mais tudo. O ambiente terreno fica pior para depois do exílio ficar bem melhor.
Muito bom, Daniel. Justiça divina.
Sim,
Justiça Divina. Voltemos à colônia Amor e Caridade.
Sim, vamos, Daniel.
Voltamos à colônia. E logo depois, voltei para minha humilde casa.